Nós estamos aguardando da quórum. Segundo a Regina, está faltando 2 membros. Vamos aguardar mais uns 5 minutos. Extraordinária. Ah, desculpa. A Regina está me corrigindo que, como nós já vamos ter uma extraordinária essa semana, na sexta-feira, essa é a segunda sessão da reunião de sexta-feira, dia 23, porque nós já estávamos com 13 horas e praticamente 40 minutos e foi contado o quórum e nós não tínhamos quórum na hora da apreciação do item 2.3 da proposta orçamentária exercício 2018. Como ficou acordado, nós vamos estar, já estamos com quórum, fazer a apreciação da proposta orçamentária. Seria importante que pudéssemos fazer uma síntese do colocado na última reunião. Eu peço aqui que o professor Márcio, nosso pró-reitor de administração, junto com o Michel, que é o nosso apoiador de TI, possa colocar a proposta. Na realidade, essa proposta, nós vamos falar uma síntese agora, não vamos abrir para discussão e vamos direto para aprovação, como foi a apreciação, como foi acordado na reunião, na primeira sessão de sexta-feira. Eu pediria ao professor Márcio que colocasse aquele slide em que nós temos o primeiro amarelinho, que envolve aí o aumento de R$ 50,00 por Bolsa Moradia, que anteriormente era R$ 300,00, e nós, na nossa proposta, iria passar para R$ 350,00. Então, nós teríamos aí, nesse amarelinho, um aumento de custeio de R$ 800 mil por ano para realizar essa ação. Seguindo aí, o professor Márcio poderia colocar o outro slide, em que tem os outros amarelinhos, para facilitar, onde nós teríamos aí, naquela síntese, é o site anterior que estava, em que nós temos a síntese de 60... milhões de custeio e onde que nós iríamos efetivar aí os contingenciamentos. Então, a ideia nessa síntese de custeio 2018 é que todos os custeios colocados dariam 65 milhões. E nós precisamos nesse processo exata 65.754. Tem aí os detalhes. Nós precisaríamos ter um contingenciamento em pelo menos em duas alíneas, a 37 e a 39. Contingenciamento quer dizer redução, né? O professor Márcio está aí corrigindo o termo, né? Um corte, uma redução na alínea 37, que é locação de mão de obra. Depois de todo aquele esforço já feito, mas nós teremos que diminuir aí 2 milhões e 300. E também no outros serviços de terceiros, principalmente ligados aí a alguns serviços de terceiros pessoa jurídica, não é possível fazer reduções. Nós teríamos uma redução aí de 2 milhões e 900. Nesse sentido, nós conseguiríamos aí ter uma redução de 5 milhões uns quebrados, onde nós chegaríamos aí a 60 milhões e uns quebrados, né? Eu posso... Isto, no seguinte sentido, em que nós teríamos aí 16 mil reais, já que nós estamos fazendo uma aprovação, não é uma questão contábil, né, de 16.300, etc. Então, nesse sentido é que está aí posta a proposta que nós vamos estar apreciando-a hoje. Então, voltamos aí à imagem dos outros campos, por favor, professor Márcio, e vamos à apreciação dessa proposta que já foi discutida, já foi detalhada, esclarecida. Então, passo aí ao plenário para apreciação. Votos favoráveis a esta proposta, que, por favor, se manifestem. Contornos. 23 votos favoráveis. Abstenções?
Abstenção, votos contrários. Declaração de voto depois, por favor.
Contrários? Ah. O professor, por favor, nós ainda estamos num processo de votos contrários.
Exatamente.
Lembro que algumas são pessoas que podem estar votando, porque nós estamos num processo, né? Sim, sim. Isso, não, porque as pessoas que estão de férias a gente chama os suplentes. As pessoas, nós temos aquela questão dos alunos que têm voz, mas não têm voto. A Regina e o professor Libardi, por favor, acompanhe isso, porque às vezes eu posso perder alguma visualização. Ok? Cristina, desculpe, Regina, foi feito? 23 a favor, 4 abstenções e 2 contrários. Ok.
Regina, eu quero fazer uma declaração de voto.
É quem está falando, por favor, não estou vendo.
É a Kelly.
Sim.
Posso falar?
Pois não, é que na reunião anterior foi a sua suplente que participou. Por isso que eu não estava... Aqui está bem distante também. Você está bem... Eu não consegui enxergá-la, desculpa. Por favor.
Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma declaração de voto justamente porque não fui eu que participei da reunião passada e eu achei que ainda houvesse espaço para discussão. Então, eu gostaria de justificar o meu voto em contrário por alguns motivos. Primeiro, porque... eu acho que é importante esse aumento para 350 da Bolsa Moradia, mas eu gostaria que esse aumento pudesse até ser maior do que 350, pudesse ser R$400. Mas para isso a gente precisaria ter o resultado do trabalho da comissão que foi instituída no COASE para debater o aumento do RU e saber o que vai acontecer com o RU, porque aqui, pelo que eu estou entendendo, a gente está votando necessariamente um aumento do RU, que a gente não sabe qual é, está votando os 350 de aumento, que poderia ser mais se a gente tivesse outros dados, e também a gente não tem a mínima ideia da RTM dos centros. Então, por falta de clareza desses dados, é que o CCHB vota contrário e, além do mais, não temos representação discente nesse momento no Conselho. Então, os discentes, que são os mais afetados por essas propostas, não têm oportunidade de se manifestar.
Ok, professora, está anotado. Quanto à falta de dados, eu tenho a impressão que a PROAD fez aí, acho que foram 9 anexos com detalhamento de toda a nossa situação financeira e com certeza tem lá também os endereços dos sistemas nacionais em que você pode checar tudo o que foi feito em síntese, né? Só como uma sugestão, mas estamos aí abertos, eu falo em nome da PROAD, em estar aí respondendo a qualquer solicitação de falta de informação em relação à nossa situação financeira e às nossas condições passadas e futuras para 2018. Inclusive, falo para qualquer um dos conselheiros que a gente precisa de soluções criativas, que a situação não está fácil e precisamos... de todo o apoio, precisamos de pessoas que, de repente, se descobrir um caminho, por favor, nos ajude aí, porque a situação não está muito fácil. Passo agora, professora. Alguém mais levantou a mão? Professor Orides.
Também quero fazer declaração de voto.
Declaração de voto, pois não?
Meu voto foi com abstenção. Basicamente, porque concordo com partes do que foi discutido na sexta-feira e discordo de outras partes. Por exemplo, aquilo que a própria professora Karine falou, o aumento da Bolsa Moradia, ela é fundamental. Talvez até seja pequeno para o momento. Diria que é, com toda certeza. Mas pelo aquilo que foi exposto, haverá quase que como consequência natural uma implicação imediata em aumento de RU na ordem de R$ 4,00 ou R$ 4,50, pelo aquilo que foi exposto pelo professor Márcio, se não estou enganado, na sexta-feira. Inicialmente perto de R$ 4,00, mas com o deslocamento de um montante de perto de R$ 700 mil. Para a Proace, se vê obrigada a trabalhar com uma redução de orçamento na ordem de R$ 2,9 milhões no ano, o que implicará quase que naturalmente num aumento de bolsa entre um aumento do valor da RU entre R$ 4 e R$ 4,50. Parte da minha declaração de voto é também por conta de que o detalhe do orçamento veio para nós na terça-feira, uma matéria tão importante e fundamental para a nossa comunidade. E não nos deu tempo de detidamente olhar e apresentar talvez alternativas a momentos de corte ou valores de corte no orçamento e locais de corte do orçamento. Então, nós não tivemos alternativa. Também houve declaração por parte da presidência desse conselho que nós tínhamos que fazer a votação na sexta-feira ou hoje. Pelo que eu vi a sinalização da reitora, isso se confirma, concordo? Correto?
Sim.
Ok.
Deveríamos ter feito isso em janeiro ou dezembro, mas nós também tivemos muitos problemas técnicos para conseguir equacionar tudo isso e dar maior clareza a todo esse sistema. Depois Sim. que você coloca um slide, parece simples.
Sim.
Mas eu acho que é importante que tenha um envolvimento realmente com os números, com os desafios, com o empenho, com o liberado, com o orçamento. Não é um processo simples. Eu, inclusive, o tempo todo cobrei da PROAD, mas chegou a um ponto que realmente, com todo o esforço, com toda a equipe da PROAD, foi possível fazer esse que envolve um desafio muito grande. Inclusive, eu até parabenizo aqui em nome do professor Márcio e toda a equipe, porque eu estou nesse conselho há mais de 8, 10 anos, e pela primeira vez tentamos ampliar esse conhecimento, distribuir tudo isso, conhecer tudo isso. Não está perfeito ainda, mas foi uma tentativa de que nós estamos numa era de transparência, não só na nossa UFSCar, mas em todas as federais e em todo o país. Então, nesse sentido de era de transparência, o que foi possível para a equipe ter disponibilizado para todo mundo e a data também, é o possível. Realmente o professor tem razão, seria importante deixar um mês, 15 dias, analisando e tudo mais. Mas as coisas chegam para nós de uma forma não diante do planejado e do esperado, né? Às vezes a gente tem que tomar decisões o mais rápido possível com os dados que a gente tem.
Sim, eu agradeço pelo esclarecimento, concordo com as dificuldades, concordo mesmo com as dificuldades que tem, mas nos coloca, conselheiros desse local, uma situação muito delicada de inviabilizar a administração da universidade ou inviabilizar a permanência de estudantes. Ficamos numa sinuca de bico. Como é que fazemos? Alguém sai perdendo. Nesse caso, com essa votação de hoje, quem sai perdendo são os estudantes de graduação, fundamentalmente, no meu modesto ponto de vista. Exatamente por conta das premências, é que tem a declaração de voto. Colocado em poucos dias, nós não temos como fazer uma análise detida, como coloquei, análise detida para participar de verdade de uma construção coletiva do orçamento da universidade, objeto tão caro para nós aqui dentro. Vou puxar esse gancho exatamente para registrar na declaração de voto aquilo que vem acontecendo ao longo do tempo. Outra situação também que foi colocada como regime de urgência para nós, e conseguimos brecar, foi a questão da eleição de discentes. Também foi colocado que havia aquele dia ou poucos dias para se fazer, de verdade. Pela lei, havia poucos dias para fazer ou perderíamos representação discente. Então, perdemos prazos. Outra coisa que veio aqui para nós de afogadilho foi também, no ano passado, o regimento da FAI, que nós tínhamos naquele dia, depois colocado pelo Dr. Marcelo, o então advogado da FAE, aqui presente, dizendo que poderia ser feito na semana seguinte, ou perderíamos o credenciamento, não me lembro se o nome é esse, da FAE junto aos ministérios, portanto não poderia tornar operacional a operação da FAE. Então temos assim, sempre em situações muito complicadas, de votar situações muito difíceis, muito delicadas, no dia em que o assunto vem à tona e cujo material vem em um ou dois ou três dias para nós. Nós ficamos numa situação difícil. Eu estou alertando e pedindo para que tenha um pouco mais de carinho para com este conselho e trazer os outros assuntos um pouco antecipados. Sei que dentro de alguns dias, um mês ou dois, eu não sei exatamente qual é a data, teremos uma discussão sobre, por exemplo, sobre o PDI, que tem que fazer uma apresentação. Acredito que a equipe já esteja trabalhando nisso. Quero acreditar nisso. Mas pelo tocar da carruagem, eu vou me surpreender, ou melhor dizendo, não quero me surpreender de novo, já estou alertando, que pode cair exatamente às vésperas de uma reunião do Consune, uma aprovação do PDI, que tem implicações muito sérias junto ao Ministério. Sem o PDI, por exemplo, nós sabemos, todos sabemos, que os investimentos podem ser inviabilizados a despeito de estarem no orçamento. Nós estamos trabalhando sempre a toque de caixa, sempre a toque de caixa, sem tempo de análise. E as coisas vêm aqui e nós não temos alternativa qualquer, de uma deliberação um pouco mais consciente do fato.
Está registrado a sua fala e valeria uma pequena observação. Professor, eu acho que realmente a sua sensação de estar aqui com as coisas para ontem, isso é administrar a Universidade Federal nesse nosso país. Nós temos surpresas, tudo para ontem, de muitas questões. E por que que nós, além de termos essas questões para ontem, ainda a gente tem o Ministério Público, que nos exige, por solicitação muitas vezes nossas também, ou de qualquer pessoa da sociedade, nós realmente estamos trabalhando, e eu, inclusive, prefiro e dou prioridade que a gente tenha planejamento. Só que, imagine agora, eu estou imaginando que o professor está reconhecendo qual é o desafio de uma gestão de uma universidade. Para nós também isso chega e as coisas vão acontecendo num nível. Por exemplo, esta semana, pela Aldin, um dos US, Controladoria, nos solicitou identificar com poucos dias como que foram as decisões para que a gente tivesse todas as obras em 2013, etc, etc. E nós temos que responder até quando? Dia 28 de fevereiro. Já prorrogado. Por quê? Tem que procurar dados e dados para ontem disso daí. E não é novidade que a universidade, e eu repito, eu não falo isso, eu falo isso com conhecimento de causa. Há 8 anos, 10 anos que eu participo aqui, isso reiteradamente acontece. E uma das, eu estava como conselheira, uma das reivindicações que eu sempre fiz é ter antecedência para planejar. Porque já aconteceu, e membros aqui que foram meus colegas, de eu ler textos e relatórios de um dia para o outro à noite, para poder estar votando, questionando e tudo mais. Isso eu fiz várias vezes. Nós podemos até fazer um estudo aí e ver que a situação da universidade é esta. Só que tem um porém. Antes não tínhamos tão incisivamente a pressão dos US como nós temos hoje. Externas à universidade. Por quê? Agora a gente tem data. Anteriormente, a gente tinha prazo para que a gente pudesse seguir normalmente. Sem ter. Agora não. Além da gente ter prazo para seguir normalmente com todas as questões, ainda a gente tem um acompanhamento de perto com datas e com respostas dos diversos órgãos no entorno aí das universidades. Gostaríamos, sim, de dar tempo para se planejar, se pensar. Gostaríamos, sim, de não estar só aumentando R$ 50 para a Bolsa, que nós sabemos que é muito pouca, e eu já argumentei sobre isso, queríamos sim estar realizando o que foi realizado em 2017. Só que o orçamento veio abaixo. Imagine o desafio e a responsabilidade da gestão da universidade e deste conselho. Este conselho pode ficar um pouco incomodado em ter que tomar ações efetivas que podem realmente impactar numa ou noutra linha. Mas, sinceramente, professor, não tem escapatória. Realmente, se a gente fosse para um lado político, outros e tal, a decisão teria que ser outra, mas nós seremos questionados e a universidade lá para setembro, outubro, poderia não ter seu funcionamento. Mas nós temos que ter o pé no chão, como equipe de gestão, como presidente do conselho e como membros do conselho. Então, é nesse sentido que, realmente, quem está nesse conselho é chamado a tomar decisões complexas, decisões que impactam, e não é de agora. Isso já vem ocorrendo há anos. E a sua lembrança de que devemos estar atento a isso, olhar com carinho os conselheiros, quem dera se pudéssemos realmente... Estamos olhando com carinho, mas a situação nos leva a que a gente tenha esses desafios, tenha essas complexidades e o nosso conselho é quem realmente tem toda a autonomia e a responsabilidade de conduzir a universidade nesses tempos difíceis. Então, não pense que decisões serão confortáveis. Serão decisões difíceis, mas sempre buscando o melhor para a UFSCar. O melhor para a situação em que vivemos. É isso, professor. Obrigado pela manifestação. Diante disso, Regina, declaração Alô. De voto?
É. Diante dessas declarações todas, eu me vejo na obrigação. Antes de mais nada, questão de ordem, votação encerrada, né? Apenas com declarações.
Exatamente, é. A votação já foi encerrada, muito a Regina bem. Já computou.
Eu pergunto
foi
porque...
aprovada tá. essa proposta uhum. e quem tiver poderia se manifestar agora. Tá. O Luciano, mais alguém?
Eu.
Declaração de voto.
Já
Sandra, quero. 3 minutos para cada um. E a seguir... É. Mais alguém? Desculpa.
Eu.
Vinícius. Oi. E a seguir a gente vai estar aí fechando, encaminhando a reunião. Obrigado.
Eu perguntei pelo seguinte, eu tenho aliás, já comunico aqui que eu tenho um compromisso no centro da cidade, eu tenho que estar lá às 11 horas. Eu até estava preocupado com isso, mas eu estou entendendo que está encerrado esse processo aqui. Então, eu só quero agora apenas... fazer uma declaração ao ouvir aqui os colegas conselheiros argumentando que a coisa foi de afogadilha às cegas, eu absolutamente discordo dessa visão, não vejo dessa maneira, primeiro porque o material poderia ter sido apresentado um mês antes, poderia, mas foi apresentado terça-feira, certo? Eu tenho, alguém pode talvez se lembrar, ah Luciano, mas você mexe com isso, para você é mais fácil. De novo, e aqui de público, eu quero cumprimentar o Márcio, porque ele, por força de problemas pessoais que alguns já conhecem, e também por divisão de tarefa entre nós, o Márcio se dedicou praticamente sozinho a esse trabalho. Tá? Então, eu me sinto confortável agora para dizer o seguinte, eu tive que estudar isso também. Quando eu recebi, isso foi terça. A reunião aconteceu na sexta. Foram 2 horas e meia aqui, sentado, ouvindo ele mostrar. Quem não estava aqui... Então, por favor, gostaria, seria até bom que isso fosse filmado, infelizmente, não, nós estamos impedidos de fazer isso já há bom tempo, aliás, lamento profundamente também isso, né? Mas se pudesse ter sido filmado, a gente entende, mas mesmo ouvindo, olhando os gráficos, é matemática mais básica possível, é entradas e saídas de dinheiro, somos todos servidores públicos aqui federais, já qualificados, ninguém aqui chegou agora, então não é assim, duas noites não pode não ser adequado, mas absolutamente é insuficiente completamente para você ter pelo menos uma ideia, que depois se completa com a apresentação que foi feita aqui, que foi extensa, precisa e detalhada. Então não dá para eu aceitar aqui, por exemplo, essa coisa agora, essa narrativa que está sendo construída aqui, de que não, chegou aqui meia hora antes e falou e vota e pronto. Não é dessa maneira, eu me recuso a aceitar essa posição, essa visão, me coloco frontalmente contra ela agora. Ninguém aqui está fazendo nada cegas, não. E se aqui alguém aqui acha que ao ser conselheiro não é para tomar nenhum tipo de decisão difícil e complexa e arriscar o seu CPF, seu nome, então que renuncie agora. Obrigado.
Sandra.
Bom dia.
Declaração de voto.
Está funcionando? Bom, por que eu me abstive? Porque eu acho muito complicado votar em decidir sobre vidas. Corte do RU. Eu gostaria, espero que não aconteça isso, que haja uma cisão entre os alunos, ou seja, houve aumento, sim, da bolsa permanência em espécie, café da manhã, etc., porque é necessário. E isso não significa que, por conta disso, vai ocorrer o aumento do RU. Não caiam nessa. É para vocês que eu estou falando. E mais... Eu não me senti confortável e não vou me renunciar por isso, Luciano, porque eu acredito em orçamento participativo. Acho que para tomar essa decisão, aonde cortar não é tão simples assim. Para cortar, para eu me sentir segura onde cortar, não é simples, são vidas. Nos traços amarelos onde estão RU, tem a questão dos terceirizados, tem a questão do estagiário, etc. Eu cortaria diária. Toda a diária eu cortaria. Cortaria tranquilamente. Cortaria, não deixaria nada de diária para ninguém.
Não, é a vez dela falar.
Eu proporia isso. Só que assim, não deu tempo. Então, assim, outra coisa que eu entendi, que hoje talvez seria um momento de corte. Onde cortar o quê? E não vai ser agora. Então, assim, a gente está aprovando, tem a data, não é fácil para a gestão, não é fácil. Eu não gostaria de ser reitora nesse momento, não é fácil. Porque é um ônus, de um lado ou de outro. A nossa luta é contra o MEC, é contra o Mendonça, é contra aqueles caras. Internamente, a gente vai ter que lutar também. E finalizando, do RU, assim, uma coisa que é uma luta, não é de hoje, eu sei que vai ter que comentar, como vai ser isso, eu não sei. Vai ser uma luta. E eu estarei do lado de vocês. Pelo sim, pelo não. Isso é minha categoria também. Vai ter que discutir sobre isso, enfim. E não é porque eu me estive que eu renuncio. Pelo contrário. Eu luto muito por muita coisa que eu acredito.
Sandra, realmente entendemos essa sua manifestação. Hora que você fala corta diária. Só que diária é 200 mil. O que ocorre é que você cortar 200 mil, você vai zerar a diária? Ou você pode... Você está entendendo? Isso não resolve o problema. Outra coisa, todo aquele amarelo tem locais que você não pode cortar. De terceirizados, nós já cortamos mais de 5 milhões. Você sabe o que é cortar 5 milhões de terceirizados? Inclusive você que acompanhou todo esse processo. Existe pouca gordura para se cortar. Essa é a realidade. Agora, o RU vai ter que ter um aumento, sim, porque não aumenta desde 2003. Então, vai ter que ter mesmo, para a gente não colocar em risco programas que a gente está construindo há décadas, que é realmente para as pessoas que precisam estar aqui. Agora, se o valor vai ser 4, 3, 3,5, não sei o quê, isso nós temos que discutir. Nós vamos ter que cortar na carne mesmo. Eu não gostaria de fazer isso. Agora, tem uma comissão que vai fazer, aí vai ser discutido vários cenários, vamos ver, já estamos protocolando, vai ser via sistema SEI, até foi na reunião que eu tive no MEC, até começo de março, nós vamos tentar ver de onde a gente pode tirar mais custeio. Qualquer custeio nessa queda de braço que a gente consiga... nós vamos colocar ali, naqueles recursos que a gente tem que tirar. Nós temos 5 milhões para serem diminuídos. O nosso custo é 65, só que a gente tem 60. E não podemos, em alguns locais, fazer corte. Aqui foi discutido, estagiário, vamos cortar? Mas aí nós estamos... É complicado, os próprios diretores, estagiários têm uma necessidade. A própria administração, os estagiários nos ajudam muito nesse processo. Então tem poucos locais de corte. O corte de terceirizados, eu acho que já, só se a gente definir. Vamos ter, qual serviço nós não vamos ter? Nós tentamos cortar de todos. Então, é realmente um desafio, conselheira Sandra, mas é um momento que nós precisamos identificar. O RU vai ter um aumento, agora o valor vai ser discutido, vamos espremer, nós vamos sempre estar buscando um cenário mais favorável para a nossa comunidade, com certeza. É nesse sentido. Não tem muitas opções de corte, né? Próximo, Vinícius.
Acho que as reflexões do professor Orides me contemplam muito. Me causou muita preocupação durante todo o meu mandato enquanto conselheiro discente no ano passado, a forma como as coisas mais importantes e que afetam ao máximo a nossa comunidade, principalmente a minha categoria, são sempre as votadas em última hora, são sempre as votadas no último momento. E correndo aqui o risco de mais uma vez ser chamado de petista frustrado, apesar de ser tão aliado da última gestão que a gente ocupou a reitoria no último ano dela, não era assim que funcionava quanto ao orçamento no passado. Tudo bem, existem pautas que são aceleradas, existem pautas que são que precisam ser votadas com urgência. O orçamento, não. O orçamento é algo que envolve todas as nossas categorias, é algo que deve ser discutido com a gente deve participar desse processo. Causa incômodo algumas pessoas, o bandejão, o preço da comida que alimenta os estudantes, me causa incômodo que algumas questões nessa universidade, que antes eram administradas pela universidade, hoje em dia são administradas pela FAI, com os mesmos recursos, estão recebendo itens de uma precariedade infinitamente maior, como é o caso dos estudantes da música, que hoje os instrumentos que eles recebem para a orquestra vêm quebrados, velhos, repetidos, todos com o mesmo valor em recurso do que se vinha antes pela UFSCar. Então eu acho que o orçamento participativo, como a Sandra falou, é uma pauta muito importante a ser trazida aqui para a nossa comunidade. Nós, enquanto estudantes, precisamos entender o que está acontecendo com as contas da universidade. Me desculpe, respeito muito o trabalho do professor Márcio, achei muito bom todo o esforço que ele fez em trazer para a gente as tabelas aqui, mas eu, enquanto estudante, olhando para aquelas tabelas e olhando para um trabalho pronto, do qual eu não fiz parte, eu não tenho como ter a compreensão ali do que tem que ser cortado. E me assusta que a prioridade de corte seja na alimentação das pessoas, porque existem muitas pessoas nessa comunidade que não são bolsistas e que custam a conseguir comer no RU. Um número amplo de pessoas, porque o nosso nível de socioeconômico para você conseguir uma bolsa é muito baixo. Então, a permanência estudantil está em jogo aqui. A permanência estudantil deveria ser a prioridade da nossa comunidade, porque o corpo estudantil é quem faz essa universidade acontecer. É o corpo estudantil que produz conhecimento aqui dentro. É o corpo estudantil que dá continuidade à comunidade. Então, o corpo estudantil é a nossa infraestrutura. Eu acho que essa pauta do aumento do RU me causa muita preocupação. Espero mesmo que a gente consiga construir comissões para discutir isso coletivamente, ampliadamente. Eu acho que o orçamento participativo, já que a gente faz tantas pautas para ontem, numa velocidade absurda, o orçamento participativo já devia estar na agenda para ser mais uma das coisas a gente aprovar por esse conselho a construir aqui na nossa comunidade. Que todos nós, que os servidores também, que também passam por seus problemas aqui dentro,
Vinícius,
da comunidade,
pode concluir,
estudantes
já
da pós-graduação,
três minutos,
também tenham o direito de voz e voto na construção do nosso plano de orçamento, não só aqui sem poder consolidar uma antítese ou uma tese alternativa ao plano já consolidado da administração. Obrigado.
O Vinícius está falando aí como representante dos alunos, que foi na gestão anterior, né, de representação de alunos, tem as suas observações, e eu só gostaria de para que não ficasse uma situação de, não sei se de dúvida, mas de incompreensão, que no orçamento nós não podemos cortar qualquer alínea, tem alíneas obrigatórias. E a nossa faixa de possíveis cortes é muito restrita. E isso realmente, não pense que nós aqui estamos gostando de tomar essa posição, pelo contrário. Mas também seria importante que os alunos da UFSCar, os alunos das federais do Brasil, pudessem ver isso, porque de norte a sul do país nós vamos ter essa questão de RU, porque é a situação. Gostaria aqui realmente, Vinícius, de estar poupando, né? De 2003 até 2018, de ter toda essa movimentação, mas chegou num ponto que nós fomos pressionados a ter todas essas questões. Então, é o último inscrito, já que foi combinado, e era importante dizer o seguinte, como foi dito já na reunião anterior, já que isso foi uma pauta anterior ainda, mas que está linkado com orçamento, nós temos uma comissão do COAD, com presidência aí da PROACE, para que esses cenários, essa discussão venha a ocorrer. Né? Antes de fazer o fechamento, é sobre essa, porque foi mencionado, mas, por favor, o presidente da comissão, sinta-se que o professor Libardi está anotando aqui. Obrigado. Tem a palavra, professor.
Bom dia a todas e a todos. Foi citado bastante aqui da permanência. Eu acho importante, né, como pró-reitor de assuntos comunitários e estudantis, me manifestar. Acho que, primeiramente, né, eu gostaria de apontar que foi feito um aumento da bolsa permanência, né, da questão da moradia em espécie. Eu tive em todos os campi conversando com muitos alunos e esse era um ponto em comum de todos os estudantes. Nós ouvimos isso, nós trouxemos. A reitora também, com a experiência dela, com as visitas que fez, constatou, isso foi colocado, e isso é um ganho muito importante para a questão da permanência dentro dessa universidade. Eu acho que a UFSCar, através do tempo, ela vem desde sua criação, da melhor maneira possível, fazendo com que o RU tenha o menor preço possível. E hoje, nós temos o menor preço de todos os RUs. Se vocês acompanharem nacionalmente, vocês vão ver que a maioria dos todos os RUs estão sofrendo reajustes muito brutais esse ano. Justamente por quê? A situação do repasse do PNAES. Nós tivemos um encolhimento do PNAES esse ano. Nós não temos o mesmo PNAES do ano passado, é um PNAES menor, e nós precisamos de repasses internos da própria PROAD, de outras fontes, para conseguir lidar com a nossa folha de pagamento. A nossa folha de pagamento mensal, hoje, pensando já no ingresso, ela passou de R$700 mil do ano passado para R$800 mil esse ano. Se vocês forem ver, isso daí vai fazer com que o PNAES, ele praticamente seja destinado a pagar bolsa só. A questão do RU inteira, dos bolsistas, tem que ser pago com verba externa, não com verba PNAES. Então eu acho que a universidade ela fez todo o esforço histórico para manter o preço. Só que realmente, no momento em que nós temos um repasse menor do PNAES, uma contenção de gastos e um reajuste que não acontece nem de 2003, que devia ter sido paulatinamente feito através do tempo, nós chegamos numa situação infelizmente insustentável. Como presidente da comissão do RU, aponto também que foi colocada a possibilidade de se ter um meio bolsista. Esse vai ser um dos cenários, provavelmente, que nós vamos trazer. Seria aquele estudante que ele não faz parte do nosso programa, mas ele está com a renda per capita inferior a um salário meio mínimo, que é o que propõe o PNAES. Quem sabe nós possamos criar, dentro dos cenários, uma classe de meio bolsistas, que são os oriundos do grupo 1 e 2, que não fazem parte ainda do nosso programa, mas que poderiam pagar, por exemplo, um valor de R$1,80 a R$2,00, que é muito próximo que o estudante paga hoje. Então nós vamos trazer esse cenário. A comissão, eu acredito, já foi colocada pela reitora que ela vai ser reativada para a gente poder discutir esses cenários. Né? A servidora Sandra aqui apontou para que a gente fizesse uma readequação dela, eu em especial não vejo necessidade. Tem uma membro só que ela saiu e a gente até pediu para a do Fiscar repor, de resto, todo mundo que está na lista dessa comissão, né? E claro, nós vamos de novo convidar todas as entidades, a UDCE, a APG, o Cinto Fiscar, a do Fiscar, para junto conosco traçar esses cenários e trazer na próxima reunião do COAD. Muito obrigado.
Professor Léo deu aí alguns esclarecimentos. Só lembrando o que foi falado na reunião, na primeira sessão, nós já estamos colocando acima do PNAES mais de 2 milhões de recursos próprios que nós já pré-definimos para manter o programa. E também que a comissão ela vai estruturar esses cenários e vai ter um retorno aí em março, porque a partir de abril já tem que ter uma nova perspectiva, senão nós não conseguimos vencer o ano. Então a gente tem aí, o professor Márcio lembrou, e eu lembro que quando nós discutimos sobre isso, nós temos até março para bater um martelo nisso daí. Novamente, para nós, não é tão confortável fazer também isso daí, mas nós vamos ter que ter esse mês. Não tem possibilidade, porque senão nós podemos colocar em risco todo o nosso sistema financeiro. Tá bom? Diante disso, como hoje foi acordado, tem vários membros que me falaram que tem reuniões, tem uma série de questões aí importantes. Então, hoje foi pauta única no item 2.3, como nós vamos ter uma extraordinária na sexta-feira. Então, por hoje, diante das necessidades dos conselheiros e também da mesa aqui, eu dou por encerrada esta sessão. Obrigada.
Está desligado.
Do item 2.3.
Eu estou um pouco com dor de cabeça, acho que eu estou um pouco lesa. Eu achei que a gente ia aprovar o relatório de 2017. Fizemos num pacote só, é isso?
Desculpa. É um pacote só, porque o relatório de 2017, ele é real acontecido.
Não,
né?
Eu sei. Sim. Mas é que eu tinha a impressão que a gente... Desculpa, só para me esclarecer.
Isso. De certa forma, é uma apresentação que, na realidade, é uma homologação do que efetivamente já aconteceu, né? Não tem uma decisão isto. Eu estou seguindo os modelos aí de anos, que é feito uma apresentação do que ocorreu, não tem como a gente falar, olha, volta atrás, não tem como. Agora, a proposta, sim, né? Aí tem possibilidades de tomadas de decisão. Ok. É o item 2.3, tá bom? Então, dou por encerrada. Muito obrigado a todo mundo que reorganizou sua agenda para que a gente pudesse terminar essa segunda sessão. E estaremos de volta aqui na sexta-feira com pauta única sobre a questão dos editais que vai ser trazido aí pela Comissão Eleitoral de Representantes Discentes. Muito obrigada. Bom dia, boa semana a todos. Ao pessoal dos camping. Até o próximo. Bom dia.
Já estamos na comissão. Deixa a comissão trabalhar, gente.
É. Thank you. Obrigado.